economia e da sociedade. São aqueles que nos dizem hoje que devem perder a nacionalidade se cometerem crimes depois de abusarem da boa vontade do povo português. São mais de 80 no mundo inteiro, mais de 80 no mundo inteiro, os países que levam a cabo perda de nacionalidade para quem comete crimes. Chegámos, por isso, à decisão do Tribunal Constitucional e o veto do Sr. Presidente da República. A partir daqui, o PSD ficou sem saber o que fazer. Ou reconfirmava um diploma, o que está previsto na própria Constituição, ou voltava atrás. Voltava atrás porque retirava do diploma crimes que já tinham sido negociados com o Chega e que eram importantes de constar neste diploma. Pergunto, fará algum sentido que alguém que venha para Portugal obtenha a nacionalidade portuguesa e cometa crimes de abuso sexual sobre menores, possa ficar em Portugal, enquanto o outro que cometeu outro tipo de crime deixe de ter nacionalidade portuguesa? É o pedófilo um crime menos grave do que o outro? Não. O PSD só voltou atrás para tentar agradar. E nós sabemos uma coisa, quem tenta agradar à esquerda fica junto dela. Nós continuaremos este caminho de nos afirmarmos. Sabemos que os crimes de tráfico de pessoas e de tráfico de seres humanos aumentaram mais de 300% em Portugal nos últimos anos. Mas que crimes o PSD retira deste rol? O tráfico de pessoas e a escravidão. Sabemos que a associação criminosa é a base dos gangues que assolam a Europa e que em Portugal, em Espanha, em Itália, em todos estes países civilizados, o que tem acontecido é um conjunto de gangues que já não respeitam o país onde estão, cujas segundas gerações já não respeitam os países que os acolheram, nem as pessoas que os acolheram, nem o dinheiro dos contribuintes, nem nada de valores que temos, e voltar atrás é só dizer-lhes que estão certos. Não estão, não merecem ser portugueses, nem espanhóis, nem italianos, nem franceses, não merecem ser europeus. Senhores deputados, aquilo que fez o PSD hoje é o mesmo que fez com os apátridas. Juntou-se ao LIVRE, ao Bloco e ao PS para basicamente dizer que esses migrantes que cá chegam podem ter direito à saúde, à habitação, à educação e a tudo aquilo que os contribuintes portugueses devem pagar. Quem é que não tem nada disso? Quem é que nunca tem nada disso? Os contribuintes portugueses que pagam, que vos pagam e que deviam ter muito mais do que todos vocês. Muito obrigado.
Senhor deputado João Almeida, CDS-PP.
Senhor Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Nós sabemos que este é mais um debate que temos pelo estado em que a esquerda deixou o país e, em concreto, deixou a situação da imigração. Nós temos de debater, como debatemos já, relativamente à entrada e à permanência de estrangeiros, temos de debater também a lei da nacionalidade. E se já fizemos as alterações substanciais na lei da nacionalidade, a perda de nacionalidade para quem comete crimes graves não é um tema menor. Como já foi hoje dito, e é verdade, a esmagadora maioria dos países que fizeram reformas na política de imigração, como Portugal também está a fazer, tarde, a más horas e depois de consequências gravíssimas deixadas pelo governo do Partido Socialista, quem fez também estas reformas na esmagadora maioria dos países da União Europeia consagrou a perda de nacionalidade para crimes graves. Por uma razão simples, a nacionalidade é o bem mais valioso que um país tem para dar, a pertença à nossa comunidade. E, obviamente, que quando essa pertença à comunidade é atribuída a alguém que vem a cometer crimes de tal maneira graves que põem em causa a coesão e a identidade dessa mesma comunidade, tem de ser ponderada a retirada da nacionalidade. e, portanto, o equilíbrio aqui é escolher o elenco de crimes com gravidade suficiente para que se aplique esta sanção acessória. Foi isso que foi feito em primeira instância. O Tribunal Constitucional chumbou a solução que este Parlamento aprovou. E, portanto, neste momento a situação é muito clara. Ou há uma maioria de partidos e de deputados nesta Assembleia da República que entende que a perda de nacionalidade é de tal maneira essencial, que estes crimes são de tal maneira graves, que nós não podemos continuar como estamos, e aí vale a nossa preocupação com o país, ou se acha que o mais importante é teimar na solução de cada um e acharmos que o que prevalece é o partido e não o país. Nós temos de saber uma coisa. Neste momento, nós estamos perante uma decisão que é essencial. Ou há perda de nacionalidade ou não há perda de nacionalidade. Não há dois caminhos. Nós não podemos discutir hoje se a perda de nacionalidade é para estes ou para aqueles crimes. E, portanto, para nós, a solução tem de ser uma. Hoje tem de sair daqui uma decisão que faça com que haja perda de nacionalidade, porque só essa solução permitirá no futuro alargar o elenco de crimes. Se nós sabemos que o Tribunal Constitucional tem uma posição que é uma posição restritiva, nós temos que ir, a partir dessa posição restritiva, consagrar o número de crimes suficientes neste momento para podermos discutir no futuro o seu alargamento. O que não pode acontecer, senhoras e senhores deputados, é por teimosia. Por teimosia, nós ficarmos sem perda de nacionalidade. Isso seria a grande vitória da esquerda. E se alguém quer dar essa grande vitória à esquerda, certamente não é o CDS.
Senhora deputada Isabel Moreira, Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu também queria dar os parabéns à seleção portuguesa e dizer que o Diogo Costa, o Mateus Nunes ou o Éder, numa outra circunstância, são tão portugueses como eu. E é exatamente isso que o Governo não considera e que esta maioria não considera. E isso é absolutamente inaceitável e é essa a nossa diferença. Este horror de se consagrar nacionais de primeira e de segunda, que não tem nada a ver com discordâncias anteriores sobre a lei da nacionalidade. Teriam toda a legitimidade de dizer que queríamos a lei como estava antigamente, mas não foi isso que fizeram. Foi uma cedência gigantesca à extrema-direita e não por acaso hoje. A própria Iniciativa Liberal começou o seu discurso a falar de imigração. Esta confusão entre nacionalidade e imigração que fez com que, de 2025 para 2015, tenhamos assistido a um aumento, como nunca, de crimes de ódio. E isso fica com vocês. Coisas que eram consensuais nesta matéria antes da AD ceder ao Chega. Tem de existir uma ligação material entre o crime praticado e a própria relação de pertença do cidadão à comunidade portuguesa. Isto era consensual. Não se perde a nacionalidade pela prática de crimes quando não existe qualquer relação funcional entre aqueles e o vínculo da cidadania portuguesa. Há derrotas políticas que resultam de divergências e há derrotas políticas que resultam da arrogância. E esta é uma derrota da arrogância, da vossa arrogância. O objetivo da direita nunca foi legislar bem, foi produzir um título de jornal, porque isto não resolve o problema de ninguém. Foi transformar um tema constitucionalmente complexo numa operação de propaganda política. E quando se legisla para manchetes, acaba-se a legislar contra a Constituição. E assim o Parlamento perde tempo, os cidadãos são enganados e o Tribunal Constitucional acaba a fazer o trabalho que a maioria recusou fazer. Recordar que num Estado de Direito a Constituição vincula todos, incluindo quem tem maioria. A Constituição não é um incómodo que aparece no final do processo legislativo. Processo legislativo, a Constituição é ponto de partida. Quem insiste em apresentar diplomas sabendo que há sérias dúvidas de constitucionalidade não está a demonstrar firmeza, está a demonstrar e irresponsabilidade legislativa. A direita falhou mais uma vez no teste do respeito pelo Estado de Direito. E aquilo que hoje discutimos... Aquilo que hoje discutimos não é apenas um diploma devolvido, é a prova de que a teimosia oportunista de colagem à extrema-direita nunca substitui o rigor jurídico e de que nenhuma maioria parlamentar está acima da Constituição, está acima da República Portuguesa. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado. E para a última intervenção, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. A matéria que hoje aqui discutimos no Tribunal Constitucional foi bastante clara e inequívoco. Nós não estamos apenas sobre uma questão de mera técnica legislativa. O Tribunal aponta, sim, claros equívocos no âmbito daquilo que é a sistemática em que se procura hoje, com esta reapreciação, transformar algo que é inconstitucional em constitucional, quando até em causa um dos princípios da reapreciação de decretos que de alguma forma não visam de alguma maneira ultrapassar aquilo que a própria Constituição diz. Parece-me que há aqui um equívoco acima de tudo dos partidos que querem não só fazer a passagem, a ultrapassagem aqui ao constitucional, porque das duas uma, ou querem e defendem que tem que se alterar os princípios para a aquisição da nacionalidade, ou então a perda da nacionalidade, tal como continuam a insistir, continua a ser inconstitucional. Ora, efetivamente, nós não podemos tratar da mesma forma aquilo que são circunstâncias jurídicas diferentes, porque a partir do momento em que a nacionalidade se adquire, a verdade é que não faz sentido este pressuposto de perda, quando aquilo que, na verdade, os senhores querem discutir, os senhores e as senhoras deputadas, é claramente afetar o direito à nacionalidade por parte de outros cidadãos, nomeadamente os imigrantes. E por isso mesmo, e porque não nos faz sentido acompanhar esta técnica legislativa, que de alguma forma nos parece errada, parece-nos um pressuposto absolutamente errado nesta teimosia e uma afronta ao próprio Tribunal.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Está terminado este ponto de ordem de trabalho. Vamos, despeço-me dos senhores ministros, restante membro do Governo, Secretário de Estado. Bom fim de semana. Boa preparação para segunda-feira também. Relembro que está a decorrer na Sala do Senado a eleição para a Provedoria de Justiça. Até às 12 horas. Pedi aos senhores deputados que fizessem favor de fazerem a transição de lugar, pelos vistos, é rica, com alguma rapidez. Muito bem. Para a apresentação do projeto de lei 179 do Chega, dou a palavra ao senhor deputado Rui Afonso.
Senhora Presidente, senhores deputados, hoje discutimos um conjunto de iniciativas que têm um denominador comum: o futuro da segurança social, o futuro das reformas e, sobretudo, o futuro e a confiança dos portugueses no Estado. O Chega apresenta propostas concretas, responsáveis e coerentes. Apresentamos medidas para reforçar a poupança privada através da atualização dos benefícios fiscais dos PPR, porque sabemos que um sistema moderno não pode depender exclusivamente do modelo de repartição. Apresentamos incentivos ao regresso dos imigrantes portugueses, quer através dos benefícios fiscais, quer através da redução da taxa social única para as empresas que os contratem, por cada português que regressa representa mais contribuições, mais riqueza, mais natalidade e mais